Não é uma brincadeirinha de criança. É.
Pô, mas comparado às outras que vão vir...
O quê, amore?
É que eu até bebi uma água agora que...
Oi, meus bebês, estamos aqui em mais um podcast. Eu sou a Nazi, meu irmão, ao meu lado, meu parceiro de sempre, meu amigo, meu fiel companheiro, Nicolas Torres.
Ah, coisa linda, salve, podcasters, polifãs, polináticos, mais um podcast começando, e esse é um programa que eu considero muito especial por conta de vocês e dela.
É, gente, então, no último episódio com essa grande dupla,
pois é,
eu coloquei aqui um desafio, né?
Ela 10 botou.
Mil comentários e vocês lutaram. Lutaram tanto por esse episódio, porque vocês bateram esse desafio em 12 horas. Tipo assim, não tinha nem como a gente dar um migué de falar...
Ah, será que vai dar? Será que vai rolar? Vamos chamar
vocês,
de novo em um dia,
de verdade,
12 horas depois.
É, não deu nem 24 horas, não deu um dia, vocês bateram esse recorde. E, aliás, foi o programa mais comentado da história do podcast.
E o segundo mais visto da história do podcast.
O
primeiro
quê,
de
amores?
Duplas mais visto da história do nosso programa.
Essa dupla aqui só faz história mesmo, não é, Nick?
Pois é, temos aqui, ó, isso aqui é merecimento de vocês aí de casa, então, ó, já que eles já conseguiram o programa mais comentado, que esse aqui se torne o programa mais curtido, por que não?
Exato!
Já desce o dedão aí, ó, na curtida, já dá aquela valorizada no trabalho dos amiguinhos aqui, entendeu?
É, vamos bater querendo mais um recorde aqui no podcast.
Bom, com a gente hoje, então, quem? Pietro Quintelli, Tell Me Dawn!
Olá!
Olá,
tudo bem?
Gente,
feliz pela sua primeira vez aqui. Muito obrigado pelo convite.
Assim, você não conhece muito a logística do programa, a dinâmica, né? O negócio.
Estou um pouco nervosa até de estar aqui com vocês.
Eu imagino.
Não aguenta mais a nossa cara,
se
menina,
perderam,
né?
Aqui enquanto estava vindo, não sabia.
Os estudos aqui, os corredores aqui, já não é um negócio muito familiar.
Eu ouvi
assim,
você,
né,
falando de programa mais curtido, eu fiquei com medo da Ana colocar uma meta pro próprio podcast.
A gente não tem nem mais data pra botar, né?
Eu colocaria, bateu aqui 50 mil curtidas, eu trago de volta, mas não tem data.
Nem
tem data.
Fala, porque senão cortam, bota fora de contexto, acabou.
Acabou o negócio.
Gente,
tudo.
Vocês são jovens, famosos, lindos, parte de uma novela que fez história no SBT, que fez história na vida de infância de muitas pessoas que acompanharam pré-adolescência também. Como vocês se sentem agora fazendo história no podcast?
Cara, depois de tantas conquistas, eu acho que essa é uma das minhas maiores, tá? Cara, aqui
o
no
cara
podcast
tem uma lábia, ele tem ali um...
Mas
um,
é mentira.
Mas é verdade.
A Pietra tá aqui olhando pra você de um jeito.
Fala, Pi, fala.
Sempre,
Pi,
né? Me oprimindo.
Sempre. Gente, olha o drama. Além o de drama. Metida, é dramático.
Ai, meu Deus. E posso falar? Posso dar minha resposta?
Bom, em menos de 2 minutos já temos a primeira DR aqui do casal de amigos.
Com
ou
licença?
Não. Só joguei.
Não, a Pietra, ela já tava contando aqui pra gente que ela é de falar a verdade pro Theo.
Ela é muito sincera.
É, não é, Pi? Você é uma pessoa sincera, uma amiga de verdade, que fala... O Theo fez algumas mudanças no visual dele. E o que você achou dessas mudanças, Pi?
Não, gente...
Ela achou que eu fiquei lindo, maravilhoso,
não,
como sempre.
O Theo ficou lindo em todas, não tem como negar. Mas eu falei mesmo, eu falei, Theo, seu cabelo vai cair, você tem problema, você é maluco.
Seu cabelo vai cair.
Se eu
uma
fosse
frase...
sua mãe...
Eu falei mesmo, amor.
Eu falei mesmo, teu cabelo vai cair.
Eu tenho as mensagens aqui.
E eu ainda falei, como a tia Simone deixou isso? Eu achei que o cabelo do moleque ia
mas,
cair.
Mas assim, você achou que ele foi louco de fazer, mas achou bonito, achou legal, que combinou? Ou você achou ele louco de fazer e realmente não combinou com o Theo que você conhece? Que...
Não, eu acho que o... Que...
Pode falar
na cara dele mesmo.
Pode falar.
Não, eu acho que o Theo realmente combinou. Porque, né, não tem como. Mas é louco mesmo assim. É muito louco,
qual
gente.
Qual foi a sua preferida? O ruivo ou o platinado ou o loiro que ele fez? Não foi isso que você fez?
O loiro...
Não, que teve o loiro, né?
Então. O loiro é loiro ruivo e daí tem o platinado.
Entendi. A loira é loiro ruivo.
Ah, tá,
agora.
Eu achei que era separado.
Tem essa modalidade agora, loiro ruivo.
Eu achei que era separado.
É porque não era nem loiro nem ruivo. É o meio termo entre o loiro e o ruivo.
Ah,
é o
tá,
que é
entendi.
Um meio laranja? O que que seria?
Uma água oxigenada. Uma água de salsicha.
Água de salsicha.
É, uma água de salsicha.
Você ficou água de salsicha, meu?
Mas eu preferi o loiro ruivo. Porque o platinado foi muito choque pra mim, gente. Foi do nada.
Foi mesmo?
Ele foi pro cabeleireiro pra cortar o cabelo. Daí, do nada, chega uma foto no meu celular dele assim... Nevou. E ele com o cabelo todo
nevou, o famoso nevou.
Mas você fez a sobrancelha junto também,
não,
pra nevar
não,
tudo
não,
logo
Deus,
de uma
Deus,
vez?
Não,
ou...
daí eu já bloqueava o contato, deixava esse amigo e nem tava aqui.
Entendi. Então, e teve algum motivo específico, assim, pra você ter pintado, ter mudado 30 vezes em 2 meses, assim? Ou...
Em 2 meses? Tipo, uma em duas.
Não, eles vieram aqui o quê? Em dezembro, novembro que a gente gravou.
Posso falar Carnaval a resposta dele? Do Rio de Janeiro, Carnaval do Rio de Janeiro.
Ah, você quis fazer o Nevô dos Cria, dos Cria.
Carnaval?
Carnaval, tu foi carnavralzar lá no Rio, então?
Lá no Rio, platinadaço.
Meu Deus. E como é que foi? Causou polêmica lá? Cara, foi sucesso?
Pior, eu achei que as pessoas iam me reconhecer menos, né, na rua, com o cabelo platinado, porque as pessoas não estavam acostumadas.
Sim.
Mas esse isso rostinho, fez eu ser mais amor. Reconhecido. É. Porque o cabelo chamava muita atenção.
Não, é todo dia então, que você vê um Sonic no meio da rua, né?
Pô, mas o Sonic é azul.
O Sonic é azul. Você acabou de dar uma patada errada, Pietra Quintela. Parabéns, você acabou de passar
vergonha. Eu parei pra pensar, foi pior. Acho que ele é azul, não era.
Não, mas ele tem um cabelo
diferente. O cabelo não é platinado.
Não,
o Sonic é azul. Você acabou de passar...
Pra vocês que assistem Sonic,
é platinado. Não. O meu Sonic é platinado.
Nos teus sonhos, seu sonho é
platinado. Eu vi o Sonic platinado também. Eu vi, tipo, ele azul com uma coisa amarelinha em cima.
É, não, a Ana me entende, né?
Passou vergonha, Pietra. Você deu uma petada errada, cara.
Mas agora vocês terminaram a novela, né? Estavam ali descansando um pouquinho, que necessário, tadinho. Trabalhando demais, 5 anos falando. O que vocês estavam fazendo enquanto isso? Tiraram pra descansar, viajaram bastante. Como é que tava a vida de vocês? Se encontraram?
Foi um eterno carnaval.
É.
Então, eu tirei muito esse tempo. Primeiro pra descansar um pouco mesmo. Dar uma descansada. Faz muito bem. Então, eu viajei nas férias, saí de férias. Eu e o Theo, a gente não se viu. Inclusive, que vocês tristeza. Foram o motivo da gente ter se visto novamente.
Então, faz 3 meses que vocês não
se viam. A última vez que a gente tinha se visto foi em 1º de dezembro, no dia do meu aniversário.
Nossa.
Porque depois eu viajei, fiquei viajando, e daí a gente só se viu agora.
A gente só se viu agora.
E como é que foi esse tempo, assim, vocês ficaram 5 anos literalmente se vendo todo santo dia, toda semana, 3 meses sem se ver, causou alguma coisa? Deu
foi libertador, né? Foi libertador. Foi realmente.
O legal é que foi unânime, assim, os dois falaram a mesma coisa.
Você vê que eles
se amam.
Eles têm, exato, uma baita conexão. Imagina, isso que a gente gosta.
Feliz.
Não, mas foi um recorde, porque assim, a gente nunca ficou tanto tempo sem se ver. Foi realmente, tirando a pandemia, foi um recorde assim, total.
Mas agora, sem a brincadeira, sentiram alguma coisa? O que vocês mais sentiram assim?
Saudade
é.
Vou te falar.
Do que vocês mais sentiram saudade, assim?
Cara, porque a Pietra estava na minha rotina diária.
Então.
E daí, do nada, isso mudar, eu fiquei meio, opa, calma, eu parei de viajar. Voltei de férias, estou em casa sem fazer nada. E agora? Eu fiquei meio...
É quase um término de namoro real, né? Quando você termina e nunca mais vê a pessoa que você tá acostumada a ver todo dia.
É muito estranho.
Né?
Exatamente.
Não só o Theo, mas todo mundo do elenco. A gente via todo mundo todos os dias. Eu via muito mais do que os outros do Theo, porque a gente gravava todos os dias juntos. Então era muito estranho. Então eu e o Theo, a gente se falou muito pro WhatsApp. A gente se falou mais na época das férias, porque era meio que os dois sem fazer nada, viajando, enfim... Só que daí depois voltou toda a loucura, porque daí voltaram as aulas, daí prova, daí voltam os trabalhos, toda essa
já
loucura.
Já prova, já no começo do ano?
Eu já tive minhas provas,
mentira,
quase.
Mentira, que isso?
De matemática, segunda-feira.
Não era assim, não.
Gente, que escola é essa que vocês estão? Que loucura.
É.
Pois é, eu também me pergunto às vezes.
As escolas estão mudadas hoje em dia, senhores.
Mas bom, teve essa mudança na rotina de vocês e também teve uma mudança na novela de alguma rotina de vocês ali. Porque antes, Marina vivia de migalhas.
Depois do nosso podcast.
Apenas migalhas. Agora a gente tá vendo algumas interações.
Brincadeira, é verdade.
Não é?
Eu falei que vocês iam começar a ter os pedaços do bolo.
Eu até falo que por causa do podcast isso começou a acontecer.
A gente
mudou o enredo da novela.
A gente a história.
Dona Iris Abravanel viu o nosso programa aqui com vocês.
Ela veio aqui.
Ela inclusive comentou no último podcast.
Ela comentou no último.
Ela comentou.
Real.
Verdade, comentou. Que loucura.
Loucura.
É mentira, né? Ela não comentou.
Eu ia falar, eu não vi isso aí. Já ia falar, que isso?
Você pensou?
Eu pensei.
Ela falou, eu falei, mas será que foi mesmo? Fiquei tentando ver,
mas bom,
não
pra gente
isso.
Poder comentar um pouco sobre essas mudanças, sobre esse tchutchu que estamos recebendo.
Como é que é?
Esse tchutchu que estamos recebendo.
Sempre dei uma pérola, né? Sempre.
Eu adoro isso.
Incrível.
Ela tem as trilhas sonoras dela, assim, são tão, sai.
Não, mas nunca nada vai superar o seu cachorro.
Hello.
Obrigado.
Porque eu preciso chamar cenas.
Enquanto perdemos a Aninha, o que ela ia falar é o seguinte: a nossa produção tem uma surpresa pra vocês. A gente tem um teaserzinho pra mostrar. Olha só, a galera de casa, vamos ver.
Ai, meu Deus do céu.
Oi, Mário. E essa bexiga aí, peraí. Sei que tava.
Por que essas surpresas dão certo com todo mundo, menos comigo?
Como assim? O que você tá falando?
Era pra você estourar o balão, ler o bilhete e depois me responder.
Tá bom, daqui.
Não. Eu tenho que estar longe pra você fazer isso.
Ai.
Ai.
Só espera eu sair daqui.
Tem que ter todo o mistério, né? Lógico, senão não...
Não, isso aí já vem boba, né? Se uma pessoa falar de dormir, eu caio duro ali na hora.
Quer ser o meu par pro baile?
Oh.
Eu não acredito, que fofo. Não tem nem como falar não pra isso.
Um garanhão, né?
Combinado. Eita, bebês.
Famosa
lábia,
né?
Você quer ir dançar?
Claro.
Ah, o amor é lindo. Não aguento a Marizinha, desculpa, não dá.
Não tenta dar uma despertão pra cima da minha meia-irmã, não, tá?
Que isso?
Vamos dançar, Mari, acho que a gente ganha mais.
Clássica, tá? Clássica, tá?
Vamos.
Ixi,
não.
Nossa, eu acho que eu nunca vi essa cena em filmes de românticos.
De migalhas, a gente foi pra pedaços de bolos inteiros, né? De bolo inteiro.
Uma evolução, tá?
Não, e já tem até, tipo, os fofoqueirinhos ali.
Atrapalharam. Eles chegaram lá aí, ó.
Como você mudou, né, cara? Tava vendo a cena dessa cena pra cá.
É isso que eu tô falando, ele mudou muito.
Obrigada.
Já tá todo mundo chipando o casal, Marina.
Oi?
Quê? Oi?
Que? Como assim, Denise? Como assim?
Graças a Deus, entendido.
Eu nunca vi nada sobre isso, nunca.
Eu nunca li também. Eu nunca vi nada.
Vocês que não viram.
Mentira, você fica lendo.
É, se eu quero.
Eu quero ver.
Mostra aí,
vou mostrar.
Então. Mas deixa eu falar, né? Deixa.
É verdade. As pessoas inventam cada coisa.
Será que é
elas inventam, né?
É, né, mano? Óbvio que é. Sem dúvida. Você não sente isso?
Não entendi a risada.
Talvez. Entendi a risada. Só tô.
Tá bom. Pode ser. Porque eu vejo mais do que um amigo. Mais às vezes, só às vezes.
Viu? Eu te falei. É óbvio. Tava na cara. Faz tempo.
Pois é. Temos
vocês
um
podem abrir
aí.
Uma confeitaria com todos esses pedaços que a gente tá dando. Tá?
Nossa, realmente.
Mas a
pergunta que eu não quero calar. A gente vivia de migalhas, temos pedaços. A cereja do bolo vem quando?
É.
Putz. Pietra.
Que vai rolar?
Trocadilho, hein? Fui rápido,
não,
hein?
Você agora, bravo. Nesse nossa, trocadilho, que é isso?
Não faz isso.
Ainda
não.
Existe isso?
Alau.
Fui tio, né? Fui tio, desculpa.
Faz isso de novo, não. Faz isso de novo.
Tudo bem, vai.
Não, eu acho que...
Obrigado, Aninha. Ela é da minha época, ela vai lembrar disso aqui.
É.
Mas assim,
então, exato.
É. Em breve, né?
É, o que vai rolar desse casal? Vai ser um casal mesmo? Porque o que vocês acharam dessa evolução, na verdade? Vamos aqui ser sinceros. Porque vocês sempre falavam que vocês ficavam correndo atrás do Rica pra falar. Gente,
vamos dar um.
Qual foi a cena preferida que vocês gravaram, que teve essa interação a mais, que vocês falaram, essa aqui é muito legal, essa aqui todo mundo vai gostar?
Do estojo.
Acho que do estojo vai sempre ser minha favorita, porque foi uma cena que, assim, isso eu e o Théo, a gente não forçou nada. Foi literalmente tudo que tava escrito. Tudo que tava escrito na cena. As outras, eu confesso.
Não teve a gente dar uma ajudada.
A gente dá uma ajudada, sim. Então, as outras, a gente colocou um monte de caquinho, assim, mostrando que a gente tava envergonhado com isso. A do pedido também é muito boa. Também foi uma cena que...
Foi fofa.
Foi.
O cara tem a lábia pessoal na vida real e lá também, né? O Marião já tá só na...
Garanhão.
Não, foi fofinho.
Foi muito legal.
O bilhete foi
essa
fofinho.
Foi boa.
Não, foi muito fofa.
Mas a do Stoch foi um clássico mesmo, né? Clássico de filme romântico.
Muito clássico.
Deixei cair, ops. Aí,
ai,
encostou.
E ainda ia ser com o caderno. No corredor, você tá correndo assim, daí derruba o caderno. Meu Deus, aí segura o caderno junto. E ia ser com o caderno, só que a gente falou, não.
Não, agora...
Vamos dar uma disfarçada, né?
Os bastidores disso, vocês ficavam dando muita risada? Porque aqui vocês se zoam direto, e vocês têm essa relação super legal, e é super um fluxo de vocês. Pra fazer uma cena séria, assim, romântica. Porque aquilo lá já é uma cena mais sériazinha. Então, né, tipo, então, né? Não é uma brincadeirinha de criança.
Pô, mas comparado às outras que vão vir...
O quê, amore?
É que eu vou até beber uma água agora que deu.
Eu não esperava.
Aumenta o ar-condicionado no estúdio.
Como aqui. Assim?
Eu não esperava.
Pietra, se explique. É?
Não. Eu só falei, essas cenas assim foram mais fáceis relacionadas à Marina, né?
Não. Foi... Tuas palavras foram. Eu aguardo então, que está por vir.
Existe uma esperança de rolar algo mais sério de Marina, então, na novela, no final da novela?
Ah, gente, sonhar nunca desistir, né? Acho que sempre existe.
Ter fé, pois fácil não é nem vai ser, né? Essa
é, porque agora, nesse momento da novela, a gente vê uns conflitinhos acontecendo que remetem até à vida normal mesmo das pessoas.
Os conflitos estão atrapalhando uma arena, né?
Pois é. Inclusive, atrapalhando, né? Inclusive da Lolô, né? Da Lorena.
É, exatamente. A gente tem a situação que a sua personagem tá vivendo com o vício nos filtros e tudo mais que
ela
tá acontecendo.
Ela não se sente bem com ela mesma, né?
É, exatamente. Como que você...
Olha
que
ironia, né? Não se sente bem com ela.
Então... É, linda desse jeito. Como, né, gente? Linda desse jeito. Porque você é muito ativa.
Ficou vergonhadinha, mentira.
Mas é que você é muito ativa nas redes sociais também. Tipo, a gente vê isso, a gente acompanha muito você. Então, querendo ou não, existe uma ligação. Como que você faz também pra... Existe, tipo, já existiu essa conversa com você? Você já passou por alguma coisa parecida da sua personagem? Você sempre foi muito bem com você? Esses filtros nunca te afetaram?
Então, eu acho que é um assunto muito legal de falar na novela. Até porque... maioria do público que pré-adolescente, criança, que vai passar por essa fase da adolescência, agora que a internet tá tão presente, acho que muita gente passa por isso, vê a foto das modelos perfeitas no Instagram, sentem mal, ou filtro que vê que, tipo, deixa, enfim, o rosto mais perfeitinho, conforme o padrão que a sociedade impôs. Então, tipo, acho que tem muita gente que passa por isso. Então, acho que é uma coisa muito legal de se falar na novela e mostrar. Porque até porque toda essa história vai ter um desfecho muito legal. Eu ainda não posso falar, mas vai ter um desfecho muito bonito. E eu nunca passei por isso, porque eu mesmo que eu sou muito ligada à internet, eu nunca fui uma pessoa, assim, viciada no celular. Nunca fui uma pessoa que passava... Até porque a gente passei a maioria do meu tempo gravando. Então, a gente gravava muito. A gente gravou 5 anos a novela. Então, eu nunca passei por isso, mas eu sei que tem muita gente que passa. E é uma fase meio complicada pra Lorena, que ela começa a perceber que as fotos do Instagram dela mais curtidas são as que tem filtro. Ela começa a se achar feia, sem maquiagem, só querer ficar com maquiagem. E até vai ter umas coisas um pouco assim...
Um pouco mais pesadas,
que ela vai começar a realmente se sentir mal com ela mesma. E é uma coisa que realmente acontece. É uma coisa que eu sei que muitas adolescentes, enfim, crianças, adultas, passam muito hoje em dia. Então, eu acho uma coisa muito legal de mostrar mesmo.
Não, legal é mostrar lindo. E legal mostrar pra galera de casa também que é possível sair dessa, né?
Exato.
É possível se amar e achar esse amor interno mesmo, tipo, né? Da
total.
Pessoa se gostar ali de se ver, né?
Não é, e uma coisa mais... Aliás...
Só com dois adultos aqui, né? Porque
é,
os dois
exatamente.
Têm 13... Você tá com quantos anos, Pi?
Eu tô com 15.
15 anos?
15 e 13 eles parecem ter 27 de carreira, sabe?
Com certeza. E a gente queria te dar parabéns porque você acabou de completar 7 milhões de Instagram,
verdade.
Né? Então,
muito obrigada.
Palmas, palmas, curtam pra ela, curtam
palmas,
aí.
Palmas, é verdade.
Palmas de curtida de vocês aí.
Exato.
De casa.
E daí é legal a gente ver essa relação, porque hoje em dia tudo é internet, né?
Tudo.
Hoje em dia tudo é essa
é
coisa.
Surreal.
E é legal a gente também começar a ter essa relação com a internet, uma coisa mais natural, uma coisa mais a gente, não ficar aquela coisa mais perfeitinha.
Eu tento muito ser eu mesmo
Exato.
Na internet.
Você é engraçadíssimo.
Eu te acho muito engraçado.
Eu adoro.
Os stories
dele eu acho ótimo. Eu acho
cara,
ótimo.
Eu tento ser o mais verdadeiro possível. Eu tento falar as gírias que eu tô falando, porque as pessoas vão me encontrar na rua. Eu acho legal quando você conhece um cara que você acompanha pelo Instagram e na vida real é a mesma coisa.
E ele é exatamente igual.
Tá ligado? Eu tento ser o mais próximo possível, porque ficar uma coisa engessada, muito decorada, não aproxima o público de você.
Não.
Sabe, o público que me acompanha tem a minha idade, então tem que agir como um cara da minha idade.
Se é você, né? E o engraçado, você falou agora de encontrar na rua essas coisas, você encontra alguém quando te encontram. Vocês têm alguma história engraçada, alguma situação que vocês já passaram com fã?
Não, não tenho muita história.
Sim,
tipo,
nem uma história engraçada,
de uma assim, sabe, você tá comendo, a pessoa vai lá e pede foto. Só que assim, não
aquela...
mais.
Tem aquela que você falou da menina que chegou em você e falou pra não roubar.
Já teve o caso de uma menina que me viu, eu tava acho que no shopping. Né, a menina me viu no shopping e ela falou, tipo, ai, você que é a Pietra? E, tipo, super fofinha. Deu, tipo, ah, sou, tudo bem, sei lá o quê. Dei um abraço nela e já achava que ela ia pedir uma foto. Ela olhou pra mim, fechou a cara e falou assim, para de roubar o Theo de mim. Isso.
Gente.
Eu...
O quê?
Ela, sim, o Theo é meu.
Todo
e
seu.
E era contatinho mesmo ou era fã, assim? Ou era...
Não, era uma super era uma fã, era tipo, bem mais nova, era. Assim. Dela foi
tipo,
assim...
Tipo, criou fanfic e vamos embora.
É, não, ela, tipo...
De um caso
sim,
de...
o Theo é meu. Deu, tipo... Amiga, todo seu, fica
calma
tranquila.
Isso, gente, que isso.
Daí ela, tipo...
Loucura.
É, sei lá o quê, que a Lorena e o Mar... Tipo... Que gente...
E não tirou foto
e
com você.
E o engraçado...
Meu...
É que, assim, vocês têm um fã-clube tão grande e tão fiel de vocês dois, você vê que, tipo assim, é o podcast mais curtido, acompanha absolutamente tudo de vocês, e é bizarro pensar que existem também as pessoas que são fãs separadas, tipo assim, tipo, só da Pietra, quero a Pietra, e sou fã do Theo, sou fã do Theo.
Mas é engraçado, porque acontece muito de eu ter mais fã-clube com a Pietra, fã-clube de Pitel, do que
Eu tenho mais fã-clube de Pitel do que só meu.
Você vê como os dois juntos entrosam bem.
Vocês são uma força muito
bem,
grande. É que vocês têm esse fluxo e tal. Existe aquela história que todo mundo imagina de vocês. Vocês já esclareceram aqui mil vezes pra gente. Mas existe aquela coisa do romance. Do
e eu tenho a minha comunidade de dois fã-clubes de Pirena. Que é
A comunidade de dois fã-clubes de Pirena. A comunidade é meio nichada ali.
Eu descobri que eu tenho um fã-clube shippando eu e o Cauã.
Como é que é?
Shippando eu e o Cauã. Tem Mariel. É o Mário e Gael, um chip. Um fã-clube.
É, na novela teve alguns chips diferenciados, assim. Teve. Tinha o da... Qual que era o da Pavanelli, da Flávia, que ela falou que era... O Brequel.
Naquela época, que o Pinóquio tava na casa do Mário, rolou até o chip Pinóquio e Mário.
Meu Deus.
Olha como o mundo gira. Olha onde estamos hoje.
Não, tem muita... gente chipando quem?
O Eric e o Luigi? É o Eric e o Luigi? O Eric e o Luigi também.
Que loucura.
Galera gosta. Bom, a gente entrou no assunto amor, né?
Sim.
É, relações amorosas,
love,
não sei o quê. Eu tenho aqui na minha mão um novo brigadeiro do podcast, que é o queijo com goiabada. É queijo com recheio de goiabada. Que, no caso, é em homenagem ao nosso próximo programa, que a gente vai ter um podcast chamado Queijo com Goiabada pra falar sobre a infância de Romeu e Julieta.
Exatamente.
Que é a próxima novela, o próximo lançamento aqui. E eu queria dar pra você, porque você já tá comendo bastante seus brigadeiros, fica uma homenagem aqui pra você degustar.
Ah, muito obrigada.
Experimentar enquanto a gente assiste um teaser lindo e maravilhoso, produzido com todo amor e carinho, pra vocês verem. E a gente vai perguntar depois o que vocês acham do teaser. Solta aí.
Sabe aquele momento especial?
Quando parece que não existe mais nada e nem ninguém.
E eu só sei que depois que eu te vi, minha vida mudou.
A gente sempre morou no mesmo bairro.
Como é que a gente nunca se encontrou antes?
Só sei que o nome dela é Julie.
O nome dele é Ro...
Juliana...
Roberto...
Julia...
Roger...
Julieta Campos...
Romeu Monteiro. Por que ele tinha que ser justo dessa família?
Isso explica muita coisa.
Nunca nada de bom veio da família Campos.
Ai, e complica tudo.
Eu fiquei pequenininha sem a minha mãe e eu nem sei o porquê.
E isso começou lá atrás, no passado.
A Vera me acusou de um crime que eu nunca cometi.
Será que vai ter que ser assim pra sempre?
Essa flor, dona Julieta, eu acho que ele trouxe para você.
Eles querem mudar essa história.
Eu nunca senti o que eu tô sentindo agora.
Nem eu.
Vem aí, a nova novela do SBT.
Infância de Romeu e Julieta.
Que bonitinho.
Tá muito fofos, né?
Ah, eu tô ansiosa.
Tá muito fofinho, né?
Muito.
Vocês
muito.
Que tiveram toda essa experiência no SBT, do sucesso de Poliana... O que vocês acham que vai mais mudar na vida deles assim que estrear a novela?
Tá, vamos pensar. Pietra? Enquanto eu penso.
Sempre quando ele não sabe o que responder, sou eu, assim.
Não, mas ele é um cavalheiro. Ele é velho, deixa
ladies
lá,
ladies first.
Bom, o que eu acho que vai mais mudar? Eu acho que muito em questão da... Que eles vão... Tipo, da audiência, assim, que eles vão estar sendo mostrados pro... Brasil inteiro, todo mundo que ligar no SBT e quiser ver. Então, isso muda muito na nossa vida. Tanto em questão de você tá andando na rua, você tá andando no shopping, você é reconhecido na escola, que eu sei que eles frequentam a escola. Então, isso muda muito, essa questão de que, sabe, você... Todo mundo tá te vendo, você é uma pessoa pública agora. Então, acho que esse fato de você virar uma pessoa pública é uma coisa que muda muito.
Sim.
E tanto em questão que é uma coisa que eu percebi que mudou muito pra mim... Que deve ter mudado muito pro Theo também. A gente, principalmente, que começou bem novinho e acabou, tipo, na adolescência. É em questão da maturidade. Acho que...
Eu ia falar sobre isso.
Eu criei muita maturidade, responsabilidade por começar a trabalhar desde pequena. E é uma coisa, assim, que eu agradeço desde sempre ao SBT. Porque a gente passou 5 anos quase gravando. E todo mundo pergunta, ai, mas vocês não perderam a infância de vocês? Gente, eu... Ganhei muito
é uma
mais do
que fazem
eu perdi.
Muito, né, pra
até
gente.
Profissionalmente você ganha mais maturidade. Você trabalhar dentro de uma empresa grande, que é o SBT, te dá muita profissionalidade. Você tem que ser uma pessoa muito profissional. Então, até pro resto da carreira, essa experiência pode mudar. Porque você acaba tendo uma Você tem que ter um comportamento diferenciado pra conseguir fazer uma novela do SBT.
Com certeza. Sim. Com certeza.
Exatamente. Verdade.
Vocês têm algum conselho, alguma mensagem bacana pro pessoal que tá começando agora?
Aproveitem, gente. É uma delícia. É muito bom você criar amigos, assim, pra vida. O elenco vira a sua família. E por mais que a novela durou uma eternidade, passa mais rápido do que vocês imaginam.
Passa.
Então aproveitem. Aproveitem essa oportunidade, porque é uma super oportunidade. Então aproveitem a influência que vocês vão ter. Enfim, aproveitem pra aprimorar na carreira. E, enfim, espero que vocês gostem muito.
Falou tudo.
Que linda!
Fiquei sem palavras.
Antes da gente chamar o nosso próximo quadro, que vocês nem conhecem muito, assim, a pergunta dos fãs, é um negócio que assim, é novidade.
Ah, fãs? Tem pergunta?
A gente tem fãs?
Você não sabia? Vocês
não sabiam? Tem fãs, aí é um palhaço mesmo, né? É um palhaço mesmo.
Mas eu quero falar com o senhor mesmo, o senhor Thelme Edu, que é o seguinte: a gente queria agora disponibilizar esse espaço pra você.
Nossa, sim.
É, se explicar.
Se explicar.
Exato.
Já tô amando.
Pra você explicar, porque é o seguinte: o seu nome, assim, foi algumas vezes citado aqui em alguns programas nossos, alguns podcasts, e sempre tá envolvido em alguma polêmica, né?
Sempre polêmica.
Com medo disso.
Por exemplo, Thiago Franzé.
Ai, meu Deus do céu.
Comentou do Beach Tênis lá atrás, que a gente já comentou no programa.
Já sabe.
Ele te ama, tudo mais. Vocês excluíram ele do Beach, tudo bem. Já foi resolvido.
Foi resolvido.
Tá tudo certo. Agora sim. Guiburi veio aqui com a gente.
Putz, ferrou.
Vulgo papai. Vulgo seu paps. E ele comentou que ele não sentiu tanta veracidade, assim, tanta verdade na tua fala quando você falou
que o Nicolas tá sendo gentil. Ele ficou indignado que você falou que prefere ficar sem celular do que instrumento.
Não, sem instrumento do que celular.
O maior castigo do mundo era ficar sem instrumento. Desculpa, a gente troquei.
E ele não botou fé e a gente tem a prova aqui. Quer ver? Ó, só antes de você.
Amei.
Não, ele quer o celular, ele é viciado no celular, ele pega meu celular, ele quer jogar, ele quer ver foto. Se falar que é instrumento musical, Teozinho, eu vou aí na sua casa.
Vai.
Vou te caçar aí, velho. Esse fazer de música.
Você
botou
o celular?
Ele não vai, claro, mexer no
celular. Pode ser correto novamente. É a C. Ficar sem eles. Você sabe que eu sou mais.
Metida a intelectual, pô. Metida a música.
É sim, pô.
A musa. Agora, Teozinho, agora é o músico intelectual, criança. Não, é celular, não sai do celular lá no camarim. Pega meu celular, quer jogar Brawl Stars, quer jogar não sei o quê, quer ficar vendo foto. Teozinho, você não se... Faça isso, mano. Tá, vai.
Eu falei que esse jogo era mais
se passando polêmico. De intelectual agora pro Brasil, agora não é se mexer no celular, não. Não é mexer no celular, vai tocar música.
Tacando a música.
Vai tocar música agora, Théo.
A gente viu que o Guiburi ficou revoltado.
O Nicolas tava sendo gentil, ele ficou indignado.
Ele ficou indignado. Você
percebeu, né, Pio?
Ele perdeu um jogo por causa disso.
Pois é, ele perdeu o jogo. Na verdade, ele perdeu o poder. Por causa dessa pergunta. Nem lembro.
Ele perdeu.
Acho que ele abriu esse espaço pra você se.
Caraca, eu tô tremendo.
Se explicar.
E aí, tá?
Eu me senti muito julgado, cara. Ele acabou comigo. Guilherme. Guilherme.
Olha o close, olha o close.
Guilherme. Vem, chega mais perto. Guilherme. Acabou.
Essa é a defesa dele. Acabou.
Ele não tem defesa.
Acabou mesmo, a novela tá chegando na reta final.
Realmente acabou. Acabou. Mas é...
Tenho que dar satisfação a ninguém, principalmente a você.
Ok.
Ele ficou bravo também.
Ficou bravo. Vamos tirar...
É guerra que você mais. Quer?
Não, mas agora então vamos desempatar isso aqui. Pietrinha.
Ah.
Você conhece o Theo bem.
Com toda a sinceridade e amor no seu coração.
Você acha que ele colocou aqui um dia intelectual pra gente? Ou que o Gui tá certo que ele realmente prefere ficar sem os instrumentos?
Sem influências externas aqui, senhor Theo. Pera aí.
Pensar em toda a minha experiência que eu tenho com o Theo mesmo.
Você conhece o menino há 17 mil anos. Entendeu?
Você sofreu muito comigo tocando violão, hein?
É. Ele foi verdadeiro ao falar
gente,
que...
Gente, ó, por um lado... Eu entendo o Gui achar isso, até porque além do Theo trabalhar com isso, ele realmente, a gente, não só ele, mas todos nós estamos o tempo todo no camarim, mexendo no celular, enfim. Mas eu acho o Theo um dos menos viciados. Tanto que na primeira fase a gente não podia mexer no celular, a gente não podia levar o celular, então a gente, tipo, enfim, arrumava coisa pra fazer, jogava jogo... E eu sei que o Theo, uma coisa que ele... Se me perguntassem se ele prefere ficar sem instrumento e sem videogame, daí eu falaria que ele tá mentindo.
Mas com meu celular, eu acho que ele falou a verdade. Mas videogame não tem conversa.
Tanto, e que em minha defesa, Petra tá aqui pra provar isso. Sempre que tem algum violão, o Lucas trazia muito, eu trazia muito dele, o Davi trazia muito dele. Eu largava o celular na hora e ficava com eles na rodinha de violão.
É, realmente,
eu
tinha que sair às vezes, porque não dava mais. É, eu lembro todo.
Você acha que ele foi real, assim, eu falar que...
É, se fosse videogame, não...
Ia ser o fim do
se
mundo.
Fosse videogame,
toma
sem
essa,
conversa.
Guilherme.
Entendi.
Toma essa.
Então, ok. A Pietra se defendeu. Então a gente vai pela Pietra. Você está certo. Está tudo certo agora. Então
acabamos polêmica, agora vamos para a parte feliz do programa.
A melhor parte, porque vocês, fãs muito fiéis aqui dos nossos lindos convidados, vocês encheram de perguntas. Tem muitas para vocês responderem. É verdade, muito fiéis com... Seja quando curtida, ou respostas, ou comentário, ou tudo. Então é muito legal ter uma base de fãs igual a de vocês, de verdade. Queria que vocês, antes das perguntas, mandassem um beijo pra eles, agradecessem. Verdade. Porque eles realmente, é bizarro a força que vocês têm e como eles acompanham vocês.
Realmente, sem eles a gente não estaria aqui, né? Não estaria aqui tanto no podcast, literalmente. Como na nossa vida profissional. É uma loucura, cara. 10 mil comentários em 12 horas é muita coisa.
É coisa pra caramba.
É muita coisa. Ainda mais o programa que passa às 9 horas da noite. Se você for pegar, eles bateram isso antes do meio-dia, do outro. Cara, é loucura. Enfim. Muito
ninguém
obrigado.
Viraram a madrugada.
Viraram a madrugada, comentando. É uma loucura.
A escola da galera no dia seguinte deve ter sido ótima, né? Só uns zumbizinhos ali chegando na aula de matemática ali, né?
Que então... você tava fazendo? Comentando Pitera.
Desculpa. Eu fui menino agora. Fui jovem, perdão. Peço desculpa. Vou voltar pra minha fase séria e...
Que fase séria?
Eu nunca tive fase séria, né?
Chama as perguntas igual.
Vamos
chamar
as perguntas.
E agora com vocês, my precious. Pergunta dos fãs.
Eu sempre tá o Mickey.
Gostou?
Eu posso fazer o do Mickey.
Mickey Mouse.
Temos a primeira aqui da Mariana e Melissa. São irmãs gêmeas? Não sei. Vocês leem fanfic de Pitel Marena?
Gente, vou ser totalmente sincera com vocês. Eu amo ver os posts, os edits, mas assim, eu nunca parei pra ler, assim, tipo, sozinha em casa, meu, vou ler uma fanfic minha do Theo. Só que a gente já fez isso juntos.
A gente pegava uma da... A gente ia lá nas marcações, escolhia uma e fazia a cena da fanfic. Na vida. E, cara,
a gente, tipo, maratonou, assim, uma fanfic. A gente pegava nos intervalos das gravações. E tem muita fanfic no próprio Instagram. Daí a gente escolhia uma. E o que eu tava querendo dizer, a gente pegava e a gente começava, tipo, a interpretar. Como se a gente estivesse dentro da fanfic.
E vocês postavam onde? Nos stories?
Não,
era...
pra vocês mesmo?
Era
pra gente.
Tem alguma história... tem alguma cena, alguma história que vocês lembram?
Putz.
É que todas vocês são...
Querem interpretar?
São
que
mais...
Quiser fazer uma cena aqui, fique à vontade.
É que assim, realmente não tem nenhuma que eu... É, a trilha sonora do outro foi maravilhosa.
Foi boa.
Qual que tinha sido mesmo? Não lembro.
A nossa cena de pedido de namoro do outro podcast, a sua trilha sonora foi maravilhosa.
Você gostou? Foi
você
linda,
não
né?
Lembra qual foi.
Eu não lembro qual que foi, não, mas foi bonito. Se ela
foi
falou,
linda, né?
A Pietra falou, tá falado.
Exatamente. Acreditamos.
Imagina.
Bom, tem mais perguntinhas?
Nenhuma cena, não vou fazer?
Putz.
Gente, agora eu não lembro de muita. Eu não lembro de nenhuma. Eu sei que tem umas... Muito, todas as demais.
Tem caras são muito engraçadas.
Não, peraí que eu separei aqui com a produção, pode entrar no papel.
Que?
Aí.
Que?
Vindo da
temos aqui a lista.
Eu separei aqui algumas.
Jesus.
Mentira, gente, não.
Deixamos pra um próximo podcast, então, com o Bitão.
Ixi.
Não cabe mais.
É verdade, não vai ter.
Produção já vai.
Nicolás.
Próxima pergunta. Da Lavinx.
Quando vocês brigam, quem pede desculpas primeiro?
Eu tenho medo da Pietra. Eu peço desculpa primeiro.
Você é bravinha, Pi?
Sim.
Com essa cara de não, é que ela leva a sério mesmo. Ela leva a sério. Ela me ignora. E daí eu fico com medo dela.
Entendi.
Já chegou a bloquear ele, assim?
Não, isso sim. Nunca. Porque a gente normalmente tem nossas brigas pessoalmente, né? Às vezes por mensagem, mas a gente tem pessoalmente nos nossos tempos de gravação.
É.
E daí eu fico brava, eu saio e daí eu espero ele vir pedir desculpa.
Ela fica
eu não sou uma pessoa muito orgulhosa quando se trata das minhas amigas,
não.
Assim. Deixa eu terminar.
Depois de meia hora, a segunda DM do casal.
Quando se trata das minhas amigas, assim, pode perguntar pra todas. Eu sou zero orgulhosa, eu vou lá, deixa que se resolva, eu peço desculpa e tal. Mas com o Theo, em específico, eu sou muito orgulhosa. Ele que tem que vir pedir desculpa.
Pegam muito, vezes 10 ao quadrado.
Entendi. Uma coisa assim. Aliás, já que a gente já tá falando disso, então eu vou puxar. A próxima pergunta tem a ver
tem
com
a ver
isso. Então eu já vou colocar aqui pra já jogar.
Só clima bom, né?
Você gostou? A gente gosta de um fogo, assim, um fogo.
Eu achei bom pra relembrar as coisas.
Ive Beatriz 010, vocês já brigaram por coisa besta? Se sim, contem.
Todas as brigas
então,
por coisa
eu
besta.
Acho que a pergunta é, vocês já brigaram sério?
Mas, tipo, qual é o motivo das briguinhas? Tipo, que besteira?
Você lembra,
né? Você cortou a unha e voou na minha cara. Sei lá.
Você comeu aquele pedaço do meu sanduíche.
Você comeu meu brigadeiro.
Era meu. Chata.
É meio que isso. Então a gente às vezes tem umas brigas bestas quando ele não para de tocar violão. Eu falo, Theo, para. Ele, não. A gente já briga.
É. Entendi. É uma coisa tipo assim.
Ele querendo fazer uma serenata pra você.
A gente, na verdade, perdeu o parâmetro do que é briga besta e o que não é. Então.
Que toda hora a gente faz. Não é. É,
a gente tá falando de uma briga. Vocês ficam se soltando
só alfinetando.
Gente,
a gente se alfineta muito.
Isso aí é. Isso aí é carinho, né? Isso aí não briga, não.
Mas nunca brigaram, então? Tipo,
não, sério, não.
Nunca, na vida.
Ah, você é um sem graça, não sei o quê.
Você é um bobão.
Pô, ele me bateu, velho.
Tudo
bem que a gente é ator, atriz, né? Mas você tá fácil.
Você tá forte, nem do meu.
Ai.
Tá. Vai.
Isso aqui é do PVD Amorim. Vocês acham que os internautas shippam mais Marina ou Pitel?
Cara, eu acho que mais Pitel, sabia?
Também acho.
Eu também acho.
Eu acho que mais Pitel porque Marina junta o público da novela. Eu acho que o Pitel junta o público da novela que assiste, que conhece a gente por causa da novela, o público do digital, que conhece a gente só pelo Instagram. Então, eu acho que Pitel.
Tanto que, porque eu acho que Marina nasceu muito por conta do chip de Pitel.
Sim.
Que a gente falou, que nunca teve escrito no roteiro nada, que a gente ia ficar juntos. Só que a gente era melhores amigos, sei lá o quê.
Uhum.
E daí eu falei que a força dos fãs, os fãs começando a insistir, shippar, que fez, assim, mudar a cabeça em Poliana Moça ter uma coisa, assim, mais romântica
até
mesmo.
Que era porque vocês que seguiam o Rica, vocês que se pegavam no pé, não era uma coisa da novela.
Exato.
Uma coisa que foi criada fora, né? Foi uma força que nasceu fora. Sim. Também acho isso. Dá pra ver até pela...
Força que nasceu fora. Que frase bonita que você soltou.
Obrigada. Bem estranha, né? Mas bonita. Bonita também,
gente. A gente elogia pra não deixar aquele clima mais... Mesmo, porque foi uma frase esquisita.
Putz.
É, próxima aqui. Da Sara Ribeiro 21.
Você é um palhaço. Qual o nome... Qual o nome perfeito para a websérie de vocês dois juntos?
Putz. Eu nunca pensei nisso.
Se fosse ter uma websérie, né? Se fosse ter uma websérie aqui de Marina.
Tipo um spin-off, sabe?
Ah, a gente sempre fala.
Uma historinha,
sei lá. O SBT devia fazer um spin-off de Marina.
E qual seria a história?
A história ou o nome?
Não, já que vocês não sabem o
enredo,
o nome
que aconteceria, que a gente tenta trazer um nome daí, entendeu?
Seria, tipo, contar a história de amor
mas,
de Marina.
Mas, tipo, vocês seria
nisso.
Aqui no Brasil, vocês teriam viajado, ia acontecer alguma coisa.
Isso é uma boa ideia,
entendeu?
As aventuras de Marina.
Marina em Nova York.
Marina em Paris.
Marina.
Porque ela já foi mais romântica.
Paris, eu
Nova
curto.
York é muito cidade
Paris,
grande, grande com
Vacilei
legal.
Eu acho que vocês podiam ir para um lugar onde aconteceria aventuras, por exemplo, tipo, esquiar.
Animal.
Aspen.
Ia ser incrível.
É
Marina em Aspen. Olha, você não quer virar roteirista?
Gente, eu tô achando.
Ela é boa, ela é boa. Ela é boa.
Tá voando hoje,
ela
tá?
Eu tô, hoje
você,
eu tô,
você
né?
Você tá voando isso. Hoje. Você tá voando hoje.
Algumas frases de Stone? De Stone. Mas o resto tá perfeito.
Mas isso faz parte da criatividade da roteirista.
Uma mente
entendeu?
Pensa mais rápido
é
que você.
É uma mente que vai além daqui, ó.
É isso. Na verdade, a frase é bonita. A gente que não entende.
É que a gente não tem capacidade intelectual. É Mary Caroline, aqui ó. Pietra, fala uma fofoca do Theo e Theo fala uma fofoca da Pipi.
Eita.
Da Pipi.
Eita.
Da Pi.
Acho que vamos pular essa pergunta, né?
Uma fofoca.
Você não vai soltar
uma
fofoca?
Eu não consigo pensar.
Eu também não.
Uma mania.
Não, não, você... Não, vai. Pietra, tem fofoca.
Vamos lá.
Vai,
Pietra. Pô, tem muita coisa que a gente...
Não, envolve uma fofoca leve. Não precisa explanar pesadamente também, porque aí tem coisas que precisam ficar na vida pessoal também, né? Algo leve,
tá
assim.
Bom.
Algo.
O Theo, recentemente, ele foi pra um navio.
É.
Mentira. O que, que você fez?
Ah, não.
É o que tava todo mundo? O Igor, o Lucas? É.
Foi sim,
o mesmo?
Sim, ele
tava
foi pra
geral.
Um navio muito legal. E eu fiquei sabendo.
Hã?
Conta.
Não, eu vou contar de uma forma super leve. E eu fiquei sabendo que o Theo, além de ter ido pro navio, aproveitado as festas que tinha, nadado.
Já tô imaginando, como é que é?
Nadou.
Nadado um pouco. Ele fez muito sucesso nesse navio.
Tipo, como assim? Eu não tô entendendo onde você quer chegar.
Aqui. Você não entendeu?
Deixa eu ficar quieto. Tô tentando arrancar aqui pra mim. A gente tá no mesmo time, pô. Me colabora.
Ah, gente. fez muito sucesso nesse navio. E daí vocês levam como, assim?
Hotel, agora é sua chance?
Não sei.
Eu tô pensando?
Não sei o que você tá pensando. Ó, gente, não tô falando que ele fez nada. Tô falando que ele fez...
O Theo faleceu aqui.
Não,
senhora,
ressuscita, senhora. Saiu até do quadro.
Eu tô falando que ele fez sucesso. Eu não tô falando que esse sucesso.
Mas você é um menino bonito, você
é
tem
óbvio,
as pessoas
me pararam
mesmo
pra reconhecer no navio, né? Tiraram foto comigo.
Exato. Claro. É sua chance agora de contar uma fofoquinha da Pi.
Ficou subentendido, né? Assim, não sei se ficou só pra mim, mas tudo bem.
Quê?
Tá.
Eu uso o quê? Você usa com H?
Sim ou não? Posso?
Da mesma forma leve que eu contei.
Posso?
Ela liberou.
É, de uma forma leve.
É que no, na real ela não contou, ela só deixou um verde no ar.
Você pode ver, tá? Então assim, da mesma forma bem leve que eu contei.
Fulaninho.
Fulaninho. Uhum.
Pedro foi viajar.
Com um H. Sabemos que tem um H.
Ele tem um H no rosto.
Claro.
Hector.
Ela foi viajar.
Henrique.
No ano novo. E daí um menino começou a ficar correndo atrás dela.
Mentira.
Incessavelmente.
Literalmente correndo.
O menino, ele tinha...
Tipo, você foi no banheiro, ó. Um moleque lá cagar ali, ó.
Só que o legal é que o menino, ele era muito mais baixo que ela. Não era uma história dessa?
Que dó.
Que ele tinha, tipo, 1,60,
1,50.
Não, ele não era mais baixo, ele era muito mais
novo. Ele era muito mais novo.
Ah, bom.
E ele era muito mais novo do que ela. Tudo bem. E daí, esse menino ficou correndo atrás da Petra todas as festas do ano novo.
Tadinha.
E daí, ele queria pegar o número da Pietra. Você chegou a passar seu número ou não?
Não.
Ela passou
não.
Um errado, tá ligado? E daí o último número mudou 9 pra 100.
E daí ele começou a ficar correndo atrás da Pietra. A Pietra, eu vou embora, que pena que não vai dar pra te conhecer e não sei o quê. E daí no dia que a Pietra ia embora, ele foi lá no quarto da Pietra.
Como é que ele descobriu o teu quarto?
Um stalker? Eu não sei.
Gente, que medo.
Foi lá no quarto da Pietra.
De madrugada
tchau.
Ela entrando no quarto, ele ali no fim do corredor ali, só. Só pra ver qual porta ela ia entrar, tá ligado?
Pedro acordando, ele café na cama.
Nossa, que medo, eu juro.
Ficou correndo eu atrás dela.
De quarto, gente, foi real, eu tava na rede do quarto, porque o quarto, a parte de fora tinha uma rede. Eu tava na rede, assim, em ligação com a minha amiga, porque minha amiga passou a viver em outro lugar. Eu, tipo, meu, me conta, dia 1 de janeiro, me conta as fofocas, como foi. Só que eu vejo ele chegando, eu caí da rede, gente, pra trás. Fiz assim, eu caí da rede pra trás, eu fiquei em choque, ele ficou, tipo... Desculpa, eu só queria falar que eu tô indo embora. Eu, tipo,
não, você
graças a Deus!
Graças a
Deus! Pega a estrada e nunca mais volte.
Mas valeu!
Mas acabou assim a história? Tipo,
acabou.
Foi uma história muito boa, interessante.
Sim.
Não, foi uma fofoca? Não foi uma fofoca.
É mais uma história que eu quis ser bonzinho com a Petra.
Foi uma fofoca boa.
Eu quis ser bonzinho com a Petra.
A gente deixa.
Chique. Mais perguntas para vocês dois. Temos aqui do Suporte Marina.
Qual o maior mico que vocês já passaram?
Esse Instagram aqui é o telemarketing de vocês, sabe?
Eu não passo muito mico.
Como assim, não?
Claro que passo.
Fala um. Fala. Dois. Três.
Um tá bom.
Você percebeu que tem dois, então.
Um tá bom. Fala um.
Já tem dois, já tem
mais. Fala pra falar porque não tem mais de dois.
Fala aí, porque eu não lembro.
Mico que a gente passou.
Eu nunca lembro de ter passado um mico. Eu não lembro. Eu tenho 13 anos que eu não passo um mico.
Eu ia ser muito maldosa.
Fala.
Eu ia falar que ele é um mico.
Fala que você era o quê?
Eu ia falar que ele é um mico.
É típico seu, né, Pedro?
Você é um mico.
Eu ia falar, você é um mico,
tá? Leão dourado.
Ah.
Tô brincando.
Ah, meu, é difícil de pensar. Mas eu já passei muito mico.
Eu passei
muito. Eu tô pensando aqui no SBT.
Cara, tem... Eu tava jogando beach tennis uma vez. Sem a Petra, né? Óbvio. E daí a minha mãe tava... Ela tava indo pro lugar do chuveirinho. E daí eu ia seguir ela. Só que a minha mãe tava com uma camisa verde.
É.
E daí eu confundi. Tinha uma moça com uma camisa verde.
Nossa,
eu cheguei do lado da moça, peguei na mão da moça e fui andando. Eu olho pra cima, não é a minha mãe.
Nossa. Que tristeza. Isso, essa vergonha.
Aí eu olho pra trás, tá minha mãe lá, e eu, putz.
Ai, já aconteceu isso também. Desculpa.
Só que o meu foi pior.
Eu também.
Posso contar.
Eu também passei o bico esses dias no show do Coldplay, né? Que eu caí de bunda no chão desse.
Nossa, essa história dela é boa, cara. No show do Coldplay.
É, tipo, tava chovendo, eu tinha que descer do Uber 1 quilômetro antes do estádio, porque tava um trânsito que não dava pra
podia
chegar.
Aquele pé d'água que alagou
chovendo,
tudo.
Chovendo, eu assim, com o meu casaquinho, assim, ó, me cobrindo e tal. Aí, tipo, eu não vi, pisei na tampa de um bueiro. Eu fiz assim, ó, vup, caí de bunda no chão. Os caras que vêm de capa vêm me dizer, moça, você tá bem, você tá bem? Os carros tudo buzinando pra mim, que era, tipo, na frente, pra atravessar a rua. E eu levantei, eu tô ótimo, moça, eu não sabia.
Ela levantou, look at the sky.
Eu não sabia se eu chorava de dor no meu cox, ou, tipo, que eu achei que eu tinha quebrado o cox. Ou se, tipo, eu chorava de mico. E eles tentaram ainda me vender uma capa. Moça, você daqui é uma capa? Eu não, moço, não. Tô aqui. Eu, meu tipo, Deus, meu pulso ficou desse tamanho. No meio do show, meu pulso começou a inchar. Eu falei, pai, meu pulso. Ele, não, relaxa, se tivesse quebrado, não ia estar mexendo, né? Porque ele queria que eu ficasse no show. Eu falei, não paguei caro pra você ir pro hospital.
Foi caro, né, meu?
Mas foi ótimo. Eu fiquei lá assim, ó, no show.
Que loucura.
É... Eu ia contar alguma coisa agora, mas eu esqueci mesmo. Vamos chamar a pergunta mesmo. Essa próxima é da Machado Reik. É, qual foi o momento mais importante que vocês viveram juntos? Manda beijo.
Ai, que beijo, Machado Reik.
Beijo, Machado Reik. Eu acho que... Acho que a gente pode considerar, por exemplo, a estreia da novela, né?
Por Era Moça.
Por Era Moça, porque a gente já tava muito mais próximos, muito mais amigos. E daí foi um momento muito importante pra gente, que foi... A estreia da novela. Ou o último dia de gravação.
Eita!
Alma da
Último dia de gravação do Clubinho.
Do Clubinho.
Viagem pra Baleia.
Uma gravação no Clubinho.
Um momento mais importante se resume em sete momentos.
Isso aqui.
O momento mais importante é se resumir em sete, assim. É que tem muito especial.
Não, tem vários, pô. A gente conhece há seis anos. Seis, sete anos.
É uma etapa do crescimento de vocês. E da evolução da amizade.
A estreia da novela, o último dia de gravação, a viagem da baleia e uma certa gravação no clubinho.
Né?
E ainda não foi no ar.
Não.
Eu tô entendendo.
Ah, entendi. Então,
não. Não só do clubinho, tem uma certa gravação na escola também.
É.
Que ainda também não foi pro ar.
Não.
Mas vocês vão entender. Eles vão entender quando eles.
Vai ser legal, vai ser legal.
Vai ser bom.
Os fãs de vocês dois vão curtir.
Vão.
Bom.
Fofos. E infelizmente. Acabamos nosso tempo aqui.
E agora pro definitivo, eu acho, né?
Definitivo.
E agora não teremos mais um Pitel versão não parte 4?
Mais. Agora definitivo, porque a produção já expulsou a gente. Eu falo, não dá mais pra vocês verem.
A novela tá acabando, a gente não tem mais.
E agora vai entrar o podcast do Romeu e Julieta, né?
Do Romeu e Julieta.
Estaremos juntos lá.
Vocês podem vir fazer uma participação.
Em Romeu e Julieta ou no podcast?
É, pros dois.
Pros dois.
Ah, gente,
vocês não
aceitam. Fazer crossover aqui, eu já pensou.
Agora que a Ana é roteirista, a gente pode fazer tudo.
Se vocês comentarem 57.353 comentários, a gente faz um programa.
Aí bate. Aí eles batem.
Eu não duvido.
Aí você vai ficar mal. Aí você vai ter que ligar pra Iris. Iris,
vamos colocar uma meta doida?
Mas, gente, a gente queria agradecer de verdade. Vocês sempre foram fofos, maravilhosos, sempre aqui com a gente, não importa o dia, a data, sempre dispostos, sempre trazendo essa energia de vocês, esse brilho de vocês. A gente queria agradecer de verdade, porque vocês realmente enriquecem o podcast de maneiras absurdas, com histórias de vocês, com o talento de vocês. É muito legal que o Unique a gente pôde acompanhar, de certa forma, essa trajetória de vocês. A gente fica muito feliz pelo carinho, muito feliz pela dedicação de vocês e muito feliz pela evolução de vocês, seja na vida e na carreira. É um prazer acompanhar vocês, de verdade.
Você tá voando hoje, hein, Ana?
Nossa!
Caraca!
Aí é meu comentário.
Depois de algumas...
É isso aí.
Valeu.
Que ela falou.
Depois de algumas frases, agora você conseguiu.
Então, obrigada, gente.
Ai,
no final ela se inspira, assim, ela manda umas paradas brabas.
Mas é que é só a verdade mesmo. É verdade isso.
Tudo que ela falou é recíproco.
A gente que agradece. É muito bom estar sempre aqui com vocês. Vocês têm energia maravilhosa. A gente ama esse lugar, a gente ama o podcast. A gente ama que vocês amam. Então, assim, sempre que precisarem,
a gente tá aqui. Nós estamos aqui.
Semana que vem, então, vamos
semana fazer. Vamos fazer um especial, Gil, aqui, né? Abrir um podcast quarta-feira, assim, nunca teve uma história. A gente abre. Não, mas sério, todas as palavras delas são verdade. Muito, muito mais sucesso pra vocês. Vocês são dois atores, ator e atriz, maravilhosos, com uma maturidade absurda, são inteligentes e vocês merecem muito, muita coisa boa aí na carreira. Vocês estão só começando, né? 15, 13 anos, tem um chão inteiro aí, uma vida inteira pra estourarem aí nos cinemas, nas séries, nos filmes e sei lá mais o que vocês possam fazer, porque vocês conseguem fazer tudo com a maturidade que vocês têm. Então, parabéns mesmo, viu? Sucesso pra vocês dois.
A gente agradece pelo convite, vocês sabem, a gente volta aqui muito também, porque é uma energia muito boa estar aqui no podcast. É sempre muito bom, é sempre muito divertido.
O tempo passa assim, voando.
Passa correndo.
É muito rápido, então a gente só tem a agradecer. E agora, como minha última vez aqui, eu queria agradecer minha mãe, meu pai, toda a minha família.
Primeiramente a Deus.
Aos fãs.
Tem cachorro.
Tem cachorro, Benjamin, minha irmã, Lara. meu estendedor de roupa, a Teofina. É Teofina o nome dela?
Quem?
Eu tenho estendedor de roupa, a gente coloca nome em letra do mestre.
Encerrar o podcast,
né? E muito obrigado também, Rica, toda a produção. Muito obrigado, Poliana.
Puxa, João.
Beijo, gente. Obrigada por tudo.
E é com 47 nomes que a gente se despede de vocês aí de casa. Muito obrigado pela companhia mais uma vez, semana após semana, comentando, compartilhando, curtindo, acompanhando o nosso trabalho aqui. Espero que vocês tenham gostado desse programa e a gente se vê semana que vem com muito mais podcast.
Exato, né, meus amores. Um grande beijo pra vocês. Muito obrigada por toda a participação. Vocês são incríveis. E não se esqueçam que todos os capítulos de Poliana Moça estão lá na íntegra, no canal da TVzinho. Um grande beijo, amo vocês. Decitou. E até a próxima.
Beijo. Beijo.